Economia, por Gilson Schwartz.
Nosso tema hoje é a privacidade digital. Nos últimos dias, notícias surpreendentes, tanto na campanha americana, Trump acusando Obama de ter sido vigiado pelo próprio Obama durante o governo sem provas, quanto a informação que vazou pelo WikiLeaks de que praticamente toda a tecnologia que a gente está usando vem sendo espionada pela CIA, pelo FBI. Tudo isso colocou em primeiro plano, mais uma vez, a fragilidade da nossa situação como consumidores, como indivíduos, né, os riscos para a liberdade e, principalmente, como consumidores, em que medida nós estamos abrindo flancos para que grandes empresas controlem a nossa vida. Os dados são realmente surpreendentes e, nos últimos anos, o tamanho dessa grande nuvem de dados, que tem um valor econômico crescente, fez apenas aumentar. Os relatórios também mostram que a concentração econômica é muito grande e algumas das empresas que parecem algo muito simples, que vai facilitar a vida de todo mundo, na realidade são máquinas de concentrar poder econômico e invadir a privacidade. Um exemplo recente, e é muito conhecido praticamente de todo mundo, é o Airbnb. É um serviço, supostamente, onde qualquer pessoa comum pode locar, alugar o seu apartamento, a sua casa. É como se fosse um mercado totalmente livre, em que todo mundo sai ganhando. Quem tem um quarto disponível consegue gerar renda, quem está viajando consegue um lugar para ficar supostamente mais barato que um hotel, que não paga impostos, que não paga taxas, é uma relação direta entre um proprietário e um consumidor. Bem, um relatório divulgado recentemente mostra que, na prática, apenas cerca de 20% dos negócios da Airbnb são, de fato, negócios entre consumidores e proprietários. 81% da renda mundial da Airbnb passa por proprietários de vários imóveis e funciona na prática como um hotel, só que, de fato, sem pagar impostos. E a receita não é pequena, são 4,6 bilhões de dólares. Outra notícia recente é o IPO, o lançamento de ações pelo Snap, né, conhecida empresa associada ao Snapchat, concorrente do Facebook. Ela foi feita essa oferta de ações por um preço que rapidamente ganhou as alturas, mas não se passou nenhuma semana e o valor despencou dessa ação. Chegou agora já a valer menos do que o preço do seu lançamento. O serviço de segurança, portanto, lado a lado com as grandes empresas, representa uma ameaça à privacidade e cada vez mais se discute como o consumidor vai fazer frente a essa onda de concentração de poder, que é, de um lado, poder concentrado entre algumas poucas grandes empresas e, de outro lado, o governo, que cada vez mais usa esses dados para fazer uma forma de espionagem que deixa os consumidores, os cidadãos, cada vez mais expostos.
Professor Gilson, e no Brasil, como essa realidade se apresenta?
No Brasil, nós observamos que a questão da privacidade, ela também aparece volta e meia, né, com invasões ou vazamentos de dados e de base de dados, e uma política ainda muito, como a gente vê nos escândalos, que a cada dia a gente ouve mais detalhes desses escândalos, uma política que parece que acontece ainda no século XIX. Os próprios políticos não têm consciência de que a mídia social, as redes, os celulares, tudo pode ser rapidamente desvendado e revelado. Há, portanto, uma espécie de defasagem entre a consciência das pessoas de que essas redes representam uma nova forma de transparência, uma nova forma de controle e a possibilidade da própria sociedade controlar em benefício da privacidade, da segurança, controlar esses acessos e tornar, portanto, o consumidor efetivamente o centro das políticas da área digital. Semana que vem voltamos com mais análises sobre o impacto da sociedade da informação e da tecnologia na economia e na vida do cidadão.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.